Bom dia, amados todos. Desejamos a todos nós as bênçãos de Deus também nesta manhã, que o Senhor possa estar conosco e também direcionar a sua palavra a nós e falar o que nós necessitamos, pois Ele sabe muito melhor o que nós necessitamos. Nós confiamos nele, Ele fará tudo bem. Ele também dará aquilo que nós necessitamos. Antes de iniciarmos, vamos nos levantar para a oração. Ó fiel Pai Celestial, nós olhamos para Ti, ó Senhor. Onde nós deveríamos olhar, Senhor? A quem nós deveríamos confiar, Senhor? Somente Tu podes fazer tudo bem, Senhor, e dar o que necessitamos, Senhor. Ó, fale conosco, diga aquilo o que é para o dia, Senhor. Tu falaste ontem maravilhosamente, Senhor, através do seu, da sua santa e preciosa palavra. Também nessa manhã esteja conosco. Nós te pedimos no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Nós iniciamos com o hino 199. Me trespasse, ó Jesus, com a sua luz. Cantaremos ainda juntos, como segundo hino, 208. Eu posso crer e saber, minha culpa está coberta. Glória e louvor sejam ao nosso Deus, pois podermos cantar esses maravilhosos hinos, e os compositores tiveram pensamentos preciosos, trouxeram a expressão pensamentos preciosos, por isso somos gratos que a fidelidade de Deus ainda perdura até os nossos dias. E que nós podemos segurar isso firmemente, como aqueles também seguraram firmemente nisto até passarem do crer para o ver. Então nós vemos também esse compositor disse aqui tão maravilhosamente, ele colocou no hino e falou o pedido ao Senhor. Ó, Jesus, passe por mim. E adentre em mim com a sua luz, ó Jesus. Que seja assim em todos nós nessa manhã, que Ele possa nos iluminar, que Ele possa de fato nos falar tudo aquilo que nós necessitamos. Então nós vemos um Davi já pôde dizer e sabia que era o Senhor que o iluminava, pois nós lemos no Salmo 139, lá ele exclama: Você me olha e você me conhece. E nós cremos também que Ele passa por nós, que Ele nos conhece, que Ele nos sonda. Sim, eu creio que isso tem que estar em todos nós, assim como era em Davi. Ele pode dizer a seguir: Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Sim, quem pode isso, meus amados? Somente o Senhor, somente. Ele conhece os pensamentos das pessoas. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele conhece o seu coração. Ele sabia o que Davi pensava, e ele sabe também o que você e o que eu pensamos. E ele pôde dizer: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. E Ele também conhece as nossas palavras antes de pronunciarmos. Isso já é conhecido dEle. Ele sabe, nós não podemos nos esconder diante dele. Nenhum homem, nenhuma pessoa pode se esconder diante dele. Nós vemos um homem queria escapar quando ele recebeu a missão do Senhor, mas não há nenhum lugar onde se possa fugir, escapar. O Senhor, Ele preenche todo o universo e Ele preenche também toda a terra. E Ele sabe quem nós somos e onde nós nos encontramos. Ele disse aqui tão maravilhosamente, eu creio que por si mesmo Ele não podia dizer, mas Ele sabia, assim como está escrito no versículo 5, Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Sim, isso Ele fez. Ele também colocou a sua mão sobre nós. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado, é, não posso atingir, nós também não. Nós podemos estar plenamente de acordo com esse homem de Deus que disse isso. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Não é maravilhoso? Não há outro lugar. Quem o Senhor elege, então Ele o elegeu, e Ele se revela aos seus. Isso também é seguir. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Nós não podemos esconder mesmo nas trevas na noite. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando, no oculto, fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus ouvidos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim. Aí nós vemos que o Senhor também pôde dizer a Jeremias já naqueles dias as palavras maravilhosas. Em Jeremias 1, aí ele disse, o Senhor falou com ele e disse: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saístes da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta, te determinei para os povos. Sim, o Senhor determina os seus servos, os seus profetas. Então eu respondi, então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: Não digas, eu sou um menino. Não é simples. Quando o Senhor chama alguém, então se sabe que tem que fazer algo que não vem de pessoas, mas sim de Deus. Grande responsabilidade esse homem teve que tomar para si, mas o Senhor respondeu: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar. O Senhor estava com ele. Ele está com seus servos, com seus eleitos. Sim, nós percebemos. O Senhor o elegeu. E nesses dias, ele elege todos os seus servos. Ele escolhe-os. Nós somos gratos e alegres por podermos ver isso até os nossos dias. Nenhum homem de Deus se elegeu a si próprio ou trouxe algo de si próprio. Sempre o Senhor deu. Ele falou aqui ao homem, mas se ele não falou pessoalmente ao homem, também ele falou aos profetas, e ele teve que então dizer aos outros, ao correspondente. Nós vemos isso com Davi. O homem de Deus teve que vir e teve que falar aquilo, o que o Senhor havia comissionado. Nós somos gratos e alegres pelo Senhor ser ainda o mesmo até os nossos dias. Ao seu nome somente seja toda a honra e todo o louvor. Vamos nos levantar mais uma vez para oração. Ó Deus fiel, nós te agradecemos de todo o coração por também nós não termos nos colocado aqui por nós mesmos, mas sim foi tua graça e tua fidelidade. Tu nos chamaste diante dos teus olhos, já diante da formação do mundo já estávamos. Tu nos viste como massa sem forma, como semente sem forma, e tu nos chamaste para esses últimos dias. Nós somos gratos e alegres por sabermos que não uma pessoa nos determinou, mas tu nos chamaste para o teu povo, tu fizeste o teu povo. Por isso peço, abençoe os nossos irmãos todos que vieram para ouvir a tua palavra, que possa revelar-te a todos. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome. Oh, pedimos também agora graça para o falar, as palavras na boca do meu irmão. Unja os seus lábios, o seu coração, unja a sua cabeça. Eu te peço tudo isso no maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Nós podemos nos sentar e cantamos: nós damos a honra somente a Jesus. A glória. Pois, então pedimos, irmão Frank. Obrigado. Ao Senhor nosso Deus seja o louvor, glória, por sua graça, pelo novo dia que nós podemos juntamente vivenciar, para ouvir a sua palavra, recebê-la revelada, e a nossa ligação, para encontrarmos nossa ligação com Deus, pois esse é o ponto que importa. Tão certo quanto Deus esteve em Cristo, também nós temos que estar em Cristo. Pai, tu em mim e eu neles, para que nós sejamos um. Sinta-se simplesmente bem no nosso meio. Eu disse há pouco, nós somos gratos que o Senhor não somente está onde estão dois ou três, que Ele está presente onde há dois ou três, mas sim onde quer que seja, que seu povo esteja reunido no seu nome. Sejamos consolados e confortados e fortificados pelo fato de que o Senhor, de acordo com 1 Coríntios 15, que Ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, isto após o seu ressuscitamento. Simplesmente agradável, bom, que Ele mantenha a sua palavra. Eu estarei com vocês, e onde quer que vocês se reúnam no meu nome, lá estarei entre vocês. E nós queremos, nós não queremos nenhum culto sem o Senhor. Ele tem e Ele quer estar presente. E se Ele está presente, então Ele fará tudo bem. Também hoje, que nós ontem lemos de Marcos 7, o último versículo, Ele fez tudo bem. Prezados irmãos, vocês podem crer nisto? Não olhem no visível, não nas provações que sobre a nossa situação que nós às vezes não podemos suportar, não olhem para isso, olhem para o invisível, como se vocês o vissem. Ele que deu a promessa, ele é fiel e ele também a cumpre. As dificuldades são múltiplas, diversas, mas às vezes nós temos que entrar em dificuldades para que nós possamos chegar mais próximos ao Senhor, para que nós possamos estar com íntima comunhão com Ele, para que Ele se possa estar em íntima comunhão conosco. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós desejamos também hoje as boas-vindas a todos de coração, especialmente nosso irmão Marcos Keller, da Colômbia Britânica, que pela primeira vez está aqui. Onde está nosso irmão aqui, Marcos Keller? Por favor, levante-se. Aqui nós temos. Este é o filho dos meus amigos, irmão Keller, que antigamente da Suíça e agora há muitos anos já na colônia Colômbia Britânica. Em todos os lugares temos amigos, em todos os lugares temos irmãos e irmãs. Ontem eu já havia dito, o irmão Jim Chance está aqui, nós nos agradecemos, nós prezamos isso por ele estar no nosso meio, por ele poder estar no nosso meio. Às vezes, às vezes há irmãos aqui que levam os irmãos daqui para um outro país, e às vezes eu me sinto um pouco triste. O melhor, mais agradável a mim seria que todos viessem para cá e ficassem aqui, mas a bênção de Deus está com eles, e esse é o ponto que importa. Sintam-se bem. Todos da Polônia, onde está nosso irmão da Polônia, que pela primeira vez está aqui, por favor, levante-se. Onde ele está? Deus te abençoe especialmente no nosso meio. E todos da República Tcheca, e da Eslováquia, da Itália, da Áustria, da Suíça, da França, de Luxemburgo, da Bélgica, da Holanda, simplesmente de todos os lugares. Deus, o Senhor, abençoe-nos. E eu gostaria de, sinceramente, de agradecer a todos que falam outras línguas e deixam passar sobre si, e tem que deixar passar sobre si que os cultos são feitos na língua alemã. Isso nós não podemos mudar. Nós agradecemos todavia a todos nossos irmãos que estão traduzindo simultaneamente, e nós sabemos que Deus dá graça para a tradução. Nós agradecemos ao Senhor também por isso, por termos todas as línguas aqui também. No nosso meio, nós temos isso. Quem guiou isso dessa forma? Quem quis assim? Foi Deus, o Senhor, que conhece o fim antes do começo. E especialmente quando eu falo com o irmão, quando eu faço as viagens missionárias com o irmão Schmidt nos países da língua russa, eu percebo como ele está dentro do seu elemento. Então, ninguém o reconhece mais quando ele está lá. É simplesmente maravilhoso. Mas se nós pensarmos que caminho que de 1945, através da atuação da guerra, até 1960, como ele teve que ir, o que ele tomou sobre si, e então, resultado, um melhor conhecimento russo com muitos outros russos ou outras províncias. Ele fala, se nós simplesmente somos gratos por todos os nossos irmãos, seja o irmão Siegfried Fleck, ou os nossos irmãos que estão lá em cima, sentados, eles servem a Deus, e a palavra do Senhor sai, é enviada a todas as línguas em todo o mundo. Eu creio, atualmente nós passamos a barreira de 20 línguas diferentes e nós estamos atendendo a todo o mundo e nós somos muito gratos por isso. Nós temos ainda uma bênção de criança e então nós entraremos à contemplação da palavra. Nós pedimos que os pais venham com a criança para a frente. Amado Senhor, ó eterno Deus fiel, nós te agradecemos por de fato estarmos vivendo em tempos e dias bíblicos, em todos os sentidos, que pais trazem as suas crianças para ti, para que tu possas abençoá-las, recebê-las. Fiel Senhor, Tu deste aos nossos irmãos esta criança saudável, o Michael. Nós te trazemos de volta, receba-o, assim como tu mesmo disseste, deixe as criancinhas virem a mim e não os reneguem. Amado Senhor, eterno Deus fiel, este Michael seja consagrado a ti para o tempo e para a eternidade. Ele seja abençoado no nome de Jesus Cristo. Abençoada seja toda a casa, Dorfer. Nós te agradecemos por ter trazido filhos e filhos dos filhos a ti e ter dado graça a ti, ao eterno fiel Deus, seja o louvor e a adoração por tudo será trazido a ti. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Sejam abençoados. Nós podemos nos sentar e cantamos louvor, honra, glória, adoração seja ele. Nós podemos, de fato, através da experiência, nós podemos dizer, assim como, de fato, renovadamente, tu comprovaste, já está escrito, se nós nos tornarmos infiéis, ele, mesmo assim, permanece fiel, pois ele não pode negar a si próprio, e ele pode não negar a nós. Todos os filhos e filhas de Deus estão determinados para ver a glória de Deus. E por isso nosso Senhor deu a promessa que Ele iria para preparar o lugar e que Ele voltaria para nos buscar para Ele, junto dEle. Ele o disse em João 20, versículo 17, eu subirei ao meu Deus e ao vosso Deus, ao meu Pai e ao vosso Pai. É simplesmente o grande mistério do plano de salvação de nosso Deus, que Ele nos recebeu e nos deu a condição de filhos que havia sido perdida através da graça. nos restituiu através da graça essa condição de filhos. E de acordo com Gálatas 4, versículo 4, Ele nos colocou como filhos e filhas de Deus. Irmãos e irmãs, muito diversas são as coisas que deveriam ser citadas, sobre as quais nós deveríamos falar, mas o ponto principal é, de fato, como nós lemos ontem, Hebreus 4, versículo 1, para que nenhum de nós, que nenhum seja constatado nenhum, que ele tenha ficado para trás. E também a palavra de Marcos 7, último versículo, que ele fez tudo bem. Lá onde o nosso Senhor pode estar presente, lá ele faz tudo bem. Também hoje, todas as vistas de todo mundo estão direcionadas para nós. Muitos ouvem e vêm, podem ver simultaneamente o culto. Nós gostaríamos também de saudar todos de perto e de longe que estão em todo o globo terrestre, pois em todo o globo terrestre Deus tem seu povo. Já hoje, nesta manhã, vieram ligações telefônicas e saudações desde a África do Sul, do irmão Rigoberto de Benin, do irmão Graf também envia saudações, saudações e vem, de todos os irmãos que estão ligados conosco no Senhor, na mesma fé, não como organização, mas sim como organismo vivo do corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos, nós lemos em Jeremias 1, e aí então me veio aí o pensamento que está escrito: eu te coloquei, te determinei como profeta para as nações, que para um envio foi dada uma missão. E então eu pensei, me lembrei da palavra: um profeta não vale menos senão na sua própria casa e na sua família. Imaginem esse contraste. Eu te fiz profeta para as nações, te determinei. Tudo o que eu te disser, assim isto falarás. A missão é por missão divina, e então um profeta não vale em nenhum outro lugar menos do que na sua própria casa e na sua família. Um profeta e homem de Deus não é uma pessoa privada. Um profeta de Deus é determinado para trazer ao povo de Deus, a revelar ao povo de Deus a palavra de Deus. E bom é que nós não temos direito de fala aqui, e eu não deveria mencionar isso, mas também o irmão Branham repetidamente mencionou seus filhos, que eles encontrassem o caminho de Deus. Ele até disse: Sara se encontra numa idade crítica, orem por ela. E então, quando eu fui comer com alguns irmãos, então o irmão disse a dama que está servindo naquela mesa: isto é a irmã do irmão Branham. E eu pensei comigo mesmo: eu estou sentado aqui num restaurante agradável, bonito, e a dama que estava servindo na mesa é a irmã do irmão Branham. Assim como é comigo sempre assim, eu me levantei e fui naturalmente em direção dela e a cumprimentei. Naturalmente, cada um tem o direito de trabalhar onde há o trabalho, mas nós sentimos que não automaticamente todos estão ordenados com missões especiais no reino de Deus, mas sim no reino de Deus. São válidos os mandamentos divinos e a palavra do Senhor, não negócios de família, mas sim a obra de Deus em todos nós. Mas ontem nós mencionamos os sinais dos tempos, irmãos e irmãs. Se nós olharmos na internet, então, de fato, nós temos tudo está lá, até sobre Apocalipse 13, até sobre o número da besta, sobre o nome, tudo pode ser tirado da internet e pode ser compreendido. Hoje, nós temos sobre as duas palavras, nós olhamos sobre dogma. Aqui está mais uma vez escrito: dogma significa opinião, opinião de ensinamento. E por isto, a Igreja de Jesus Cristo não tem nada a ver com opiniões de pessoas, não com ensinamentos de pessoas em concílios ou em algum que foram fechados em algum tempo, mas sim com a palavra de Deus que é válida eternamente. Também está aqui a explicação ainda. Dokein, que é a palavra dogma, é aparência, aparecer. Nós não precisamos de nada que só tenha aparência, nós precisamos da certeza. E a palavra de nosso Deus é certa. E aqui é falado sobre dogma, significa opinião ou ensinamento. Ou se é só uma aparência ou uma opinião. Quantas vezes eu disse isso em todo o mundo? Também nas maiores reuniões, nos maiores cultos. Eu não estou aqui para ouvir a sua opinião, a opinião de vocês, e vocês não estão aqui para ouvir a minha opinião. Nós todos estamos aqui para ouvir aquilo o que Deus nos tem a dizer através da sua palavra. Então, o irmão Branham diz que nós entraremos em dificuldades, o tempo do fim está aí, a vinda do Senhor está perto, e é simplesmente assim que o príncipe deste mundo ainda está reinando e regendo sobre os povos dessa terra, e que todas as religiões e todos os seus dirigentes ele os domina. E o irmão Branham diz aqui na pregação: o que eu devo fazer com Jesus? Porque eu sempre fui contra religião organizada. Então ele traz tudo em ligação com a marca da besta. A seguir, é um governo de igrejas, pois todas as nações são participantes. Mas o povo de Deus, de todas as nações, tem parte naquilo que Deus prometeu para esse tempo e para aquilo que ele faz atualmente. Então, o irmão Branham diz a seguir que esta obrigação das religiões e das nações não deixará fazer mais ainda. Ele fala sobre o pregar tal ministério, como está acontecendo agora, e essas coisas serão completamente proibidas, colocadas para fora. Vocês não poderão fazê-lo mais sem a concordância do quartel-general, qual seja a cabeça da igreja. Nós poderíamos ler a seguir, em diante, como esse homem de Deus, no verdadeiro sentido da palavra, tinha essa visão profética, visão longa profética, já disse o que aconteceria. Então, ainda a oração, os protestantes não se tornarão católicos, mas eles se unirão em comunhão de irmandade, e isso não se pode nem expressar, e isto está escrito, esta é a marca da besta. Sim, também tais considerações nós não poderemos fazer mais por muito tempo, e por isso eu peço sempre, leiam nas pregações do irmão Branham, leiam nas pregações. Ele foi que pregou, reconheçam o tempo e a mensagem. Ele é aquele a quem Deus utilizou para trazê-los de volta à origem. O irmão Branham foi que, em 1933, teve as 7 visões especiais, e ele foi que, em 1933, que colocou a pedra fundamental para a capela em Jeffersonville, e antes de colocar essa pedra fundamental, o Senhor disse a ele, falou com ele, leia 2 Timóteo 4, e ele leu 2 Timóteo 4, e foi a missão direcionada para ele: pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo, pois o tempo virá onde não se suportará mais os ensinamentos sadios. Irmão Branham, ele arrancou a página da Bíblia e colocou nessa pedra fundamental da capela, do tabernáculo, e comprou uma nova Bíblia e sublinhou esse texto na nova Bíblia, para documentar no lugar que, com a sua divulgação, estava ligada uma missão divina, qual seja, não opiniões, não coisas que aparentam ser corretas, mas sim a infalível, eternamente permanecente palavra de Deus, divulgar essa palavra. Assim como era no princípio, assim tem que ser também no fim. Naturalmente, nós todos não temos dificuldades em crer o que Deus fez em 1933 até 1965. Nós olhamos com alegria de volta para esses anos, mas se nós dissermos agora, houve um irmão Frank que em 1972 que esteve com o irmão Barrier pregando em Marselha, na França. Se ainda é dito, numa noite vieram irmãos da Armênia a mim e perguntaram sobre os 7 trovões. E vejam, então, eu não tinha nenhuma ideia. Eu disse abertamente, eu sinto muito, eu não sei. Então me despedi entrei no primeiro andar. Olhe esse relógio aqui. Como quando essa experiência se passou, era 5 para 5 da manhã, a voz do Todo-Poderoso, na língua alemã, mais expressa claramente: meu servo, levante-se e leia 2 Timóteo 4. Eu ainda titubeei um pouquinho, então, com mais poder ainda, levante-se e leia 2 Timóteo 4. Então, quando eu comecei do 1 ao 5 versículo, ou tinha lido, eu comecei de novo com o versículo 1, eu juro para Deus o Senhor, que julgará mortos como vivos, pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo. Eu só tive que ler ainda o segundo versículo. Eu coloquei a minha Bíblia e minhas mãos se levantaram aos céus, e eu disse: Amado Senhor, certamente como tu disseste e me ordenaste para ler esta palavra, tão certo, aquilo que os sete trovões falaram, aquilo não foi escrito, isso não se tornou uma parte da palavra que eu tenho para pregar, e eu não quero nem entrar em maiores detalhes, mas, de todas as maneiras, eu tive a resposta que somente a palavra pode ser pregada. O que adiantam todas as interpretações que têm aparência de estarem certas, mas não podem estar corretas, porque não podem ser comprovadas na Bíblia? Então, o que a palavra não diz, não foi dito por Deus, e por isso, e para isso só Ele tem a responsabilidade, e Ele fará tudo bem. Aí nós temos aqui ainda uma exclamação do muito poderosa do irmão Branham. Depois voltaremos à Santa Escritura. Na pregação, o grito de ajuda. E o irmão Branham aqui coloca, ele fala que nós temos que entrar realmente em dificuldade antes de podermos dar esse grito de pedido de ajuda. Ele diz aqui a Deus, ele diz aqui na página 40, eu quero que vocês se lembrem de mim quando ele chamar os seus. Que ele se lembre de mim quando ele chamar os seus. Tudo isso me traz em dificuldade interior. Imaginem, se ele, quando ele chamar os seus, tudo isso me traz em dificuldade interior, que nós possamos exclamar como Paulo, após termos pregado o evangelho aos outros, que nós não nos tornemos desprezáveis, pois pode acontecer, isso nos pode nos trazer à situação do desespero, se depois de muitos anos de pregação, se nós falharmos diante dele. Eu estou diante da séria pergunta: o que acontecerá a seguir? O que eu tenho que fazer em seguida? Isso me deixa nervoso. Isso se torna uma dificuldade interior. E dessa forma eu vou sobre altos e baixos. É difícil, pois se eu estou entre pessoas, eu tenho que ser tudo a todos para que eu possa ganhar alguns para Cristo. Então ele vai a seguir e diz: vocês que ouvem as pregações nas fitas cassetes, vocês podem entender em que dificuldade interior essa responsabilidade me leva? Em que dificuldade isso me leva, essa responsabilidade me leva? E então os sinais da sua vinda deve levar a cada membro de Cristo, colocá-lo nessa dificuldade interior, porque se trata-se das suas almas e o que segue a essa vida aqui. E então, o que nos ajudaria se nós ganhássemos todo o mundo e nós perdêssemos as nossas almas? Para que nós vivemos? Nós poderíamos ler assim em diante, como o irmão Branham, como ele expressa o seu próprio grito, ele deixa o seu próprio grito de dificuldade ser expresso. Servos de Deus não têm somente uma missão, eles têm responsabilidade diante de Deus, responsabilidade para o povo, para a igreja. E se Paulo escreve, ou Pedro escreve à igreja, sempre com esta responsabilidade que transponde-se sobre todo o tempo que vai para a eternidade. Pois o que o que nos adiantaria o andar se no fim estivesse escrito ou fosse dito que se constatou nós ficamos para trás? Eu sou simplesmente grato por, também por essa experiência, quando eu vi o arrebatamento e pude vivenciar pessoalmente. Vocês que escutam isso, isso talvez não tenha significado. Para mim, isto que eu vivenciei, que estava na primeira fileira, então olhei para a direita e vi esse rebanho incontável, vestido de branco e todos jovens, e com eles fui levado para cima. Isso tem um grande significado. Sejamos sinceros, somente o que nós experimentamos pessoalmente tem um significado pessoal para nós, todo o resto. O que outros vivenciaram, por exemplo, quando nós lemos, ele fez tudo bem, então está escrito, os cegos puderam ver, os aleijados puderam andar, pois assim já estava no profeta Isaías, no capítulo 35, versículos 5 e 6, estava escrito, se Deus, o Senhor, quando Deus, o Senhor vier, então os cegos verão e os aleijados andarão. E a palavra se cumpriu, e todos que vieram ao Senhor, a eles, lhes foi ajudado. E aquele que não pôde vir, porque ele não podia andar, a este, então vieram quatro homens e tiraram o telhado e o colocaram, deixaram descer diante de Jesus. Então está escrito, quando ele viu a fé deles, e ele, aquele homem que eles deixaram descer para baixo. Irmãos e irmãs, nós temos que ter misericórdia. Nós temos que colocar o amor de Deus na prática, de fato. Então, de volta aos pensamentos que nós queremos aqui tocar brevemente. De fato, há, na profecia bíblica, os campos nos quais tudo está predito, seja aquilo que aconteceria já na antiga época. Se vocês verem Jerusalém cercado pelos exércitos, então os crentes da Judéia deverão fugir para as montanhas. Em todos os três evangelhos, nós temos a descrição para aquele tempo. Nós precisamos ler muito precisamente quando o tempo foi escrito para aquele tempo e o que está ou é válido para esse tempo, para podermos ver tudo no seu contexto correto. Então, naturalmente, nós temos a descrição geral do tempo do fim, também em Mateus 24, e isso a partir do versículo 1, e também em Marcos 13, a descrição em geral do que o que seria no tempo do fim. Então, há uma descrição direta daquilo que o Senhor anunciou à igreja, o que aconteceria com ele, o que aconteceria através do derramamento do Espírito Santo. Então, o nosso Senhor, eu gostaria de ler esse versículo no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 29, João, Evangelho de João 14, versículo 29. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Então, já foi predito o que aconteceria. Eu vou-lo disse agora, para que, quando acontecer, vós creiais. Através do cumprimento das profecias bíblicas, nós somos quase obrigados à fé. Não há um passar ao largo disso. Isso Deus disse, e aqui acontece, então quem quer arriscar passar ao largo disso? Nós temos então a grande promessa nesse capítulo, onde está a queda, descrita a queda de Lúcifer, a grande promessa em Isaías 14, nós lemos Isaías 14, 26,
27,
este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? Vamos ir a Isaías 14, versículo 1. Pois o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra. Então, tempo do fim. Israel, mais uma vez mencionado, escolhido e colocado de volta na sua própria terra, na terra da promessa, trazê-los à paz. Mas o que vem agora, qual seja o que o inimigo fez dano, o dano não começou somente no Jardim do Éden. Lúcifer, já nos céus, ele já se elevou com a citação, eu quero. Então, que a separação da vontade de Deus através da própria vontade. Nós temos até aqui a descrição do tempo do fim, em Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 4, proferirás esta parábola.
Zur Ruhe gekommen, die Misshandlung zerbrochen hat der Herr.
Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Devo dizer ainda algo sobre isso? Quem traz o bastão de reinar, o cetro dos dominadores em todos os tempos? Eu não vi isso para Chirac, também não em Putin, não ainda em Bush, com Bush, nem também com Schröder, que alguém que está com o cetro dominador, mas aqui está dito do dominador e do cetro dos dominadores. Cetro que feria os povos com furor, com açoites incessantes, e que em ira dominava as nações com uma perseguição irresistível. Também não precisamos entrar em maiores detalhes aqui. Isto não precisa de maior iluminação, não simplesmente aparece ser assim. Isto foi assim e é assim. Então, lembre-se de um momento, aqui vem a queda de Lúcifer. Aqui vem no versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, e a seguir. Então nós lemos de um homem que se elevou sobre tudo o que tem a ver com Deus ou o ministério de Deus. Então nós temos novamente a ligação do Velho com o Novo Testamento, E nós vemos como inimigo, na queda no pecado, como ele levou, arrancou toda a humanidade consigo. Somente quem experienciar a graça de Deus pessoalmente pode ver toda a enganação, todo engano que principalmente acontece no campo religioso aqui nessa terra. Pois os ditadores da terra, todos tiveram seu tempo. Então vieram mudanças no campo político, mas no campo religioso, todos são colocados em escravidão desde o início dessa determinada religião até o fim. Todos são nascidos nela, nesta certa religião, e toda a sua vida são colocados em servidão nesta religião e dentro dessa religião até que naturalmente é tarde, quando é tarde demais. E por isso, Deus enviou a sua palavra para mais uma vez em todo o mundo deixar ecoar a mensagem e mais uma vez mostrar a diferença entre a igreja do Deus vivo, entre os primogênitos, o rebanho primogênito que foi agraciado por Deus e que diante da fundação do mundo já foi eleita, e entre todas as formalidades em todas as religiões. Desde quando Deus está em uma religião? Deus somente e unicamente se revelou pessoalmente em Jesus Cristo, nosso Senhor, como Salvador. Somente Ele pode dizer: quem me vê, vê ao Pai. E ninguém virá ao Pai senão através de mim. Então, a divulgação precisa trazer clareza e a todas as pessoas da Terra. Exteriormente, olhando nessa Terra, nós desejaríamos o melhor e nós sempre ainda fazemos isso. Mas seria da mesma forma desejar também que todos fosse dito, pudesse ser dito a todos, assim como foi dito a Maria: Você escolheu a melhor parte. Deus quer pessoas que entre todas as línguas, as vozes religiosas, ouvem a sua voz. E nós temos, de fato, então, na Santa Escritura, as indicações. Antes de irmos à carta, voltarmos à carta aos Hebreus, vamos ler de Isaías 14, esse texto mais uma vez, versículo 26 e 27. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão, e isso significa: esta é a mão do Senhor, é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? Mas aqui nós chegamos ao ponto: mesmo se a mão do Senhor está estendida, nós poderíamos repetir mil vezes: a mão do Senhor está elevada, a mão do Senhor e tem a vitória. Isto é certo. Mas a mão do Senhor também na sua e na minha vida também tem a vitória. A sua mão está sobre você e sobre mim, elevada sobre mim e sobre você. Deus já deu a vitória a ti e a mim através da graça, com a repetição de versículos bíblicos. Ninguém é ajudado. O que está escrito na Bíblia tem que se tornar em nós, precisa se repetir em nós. Se trata-se de promessas que estão na palavra de Deus, e então somente nós teremos a confirmação pessoal de que nós estamos no barco correto com o Senhor, e Ele acalmará todas as tempestades e nos ajudará a todos. Geralmente, nós temos já em todo o mundo, em todos os nossos programas, principalmente na língua inglesa, e também e nas outras línguas, o tema a volta de Jesus Cristo e o cumprimento das profecias bíblicas nos nossos, no nosso tempo. E então vem ainda o chamamento para fora, a preparação da igreja noiva para o glorioso dia da volta de nosso noivo. Somente uma palavra do Velho Testamento para mostrar para nós o que deverá acontecer com a noiva, da qual nosso Senhor, já no Velho Testamento, já falou: eu quero noivar contigo. Nós lemos de Oséias, Oséias 2, versículo 21. E eu quero noivar contigo eternamente. Eu quero, sim, noivar contigo baseado na justiça e no amor e na misericórdia. Então, não somente se você faz isso, então eu farei isso, mas sim em amor e em misericórdias. Então, Deus amou o mundo, Deus teve misericórdia de nós, Ele recebeu a nós, e através da fé, na completa obra de salvação, na cruz do Calvário, nós somos justificados, e a justiça, então, é denominada como justiça de Deus na carta aos Romanos. Aqui nós temos ainda o próximo pensamento, no versículo 23, e então, naquele dia, eu... E agora vem, primeiramente, em noivado, em amor, em justiça, em misericórdia, e então, eu estarei, e os céus estarão para a terra. Então, antes que encontre a palavra, o cumprimento da palavra com Israel, precisa se cumprir, encontrar cumprimento na igreja. Pois João disse do noivo, pois ele era o amigo do noivo, que ele preparou o caminho para o noivo e a igreja e o noivo, para juntar a igreja e o noivo e a noiva, e como nós repetimos aqui e em todo o mundo, tão certo quanto o Novo Testamento iniciou-se com o cumprimento da promessa que Deus enviaria um profeta antes que o dia da salvação da graça que viesse, e isto ele fez. Isso pode ser lido ainda, e graças a Deus, em Mateus, no Evangelho de Mateus, em Marcos, em Lucas e no Evangelho de João. João Batista foi o homem no qual se cumpriu de Isaías, a promessa de Isaías 43 e Malaquias 3, 1. Ele entrou no poder e na força de Elias e não as cabeças, pois aí está a discussão. E discussão, Deus não precisa de discussão. Deus precisa de corações nos quais Ele pode colocar a sua palavra e deixar se tornar revelação através do Espírito. E por isso está escrito em Lucas 1, 16 e 17, está escrito que Ele quer que Ele traria o coração dos pais aos filhos e que criaria ao Senhor um povo agradável ao Senhor. Se nós cremos, irmãos e irmãs, que agora nós estamos no fim dos, nos tempos do fim e que a vinda de Jesus Cristo está perto, está próxima, então nós temos que nos colocar diante da palavra de Deus e as promessas, temos que crer as promessas para esse tempo. Deixe-me dizer, somente quem carrega as promessas que Deus deu dentro de si, de acordo com o poder de Deus, de acordo com a promessa, será levado para dentro daquilo que Deus prometeu. E então, nós não precisamos discutir mais, mas sim agradecer a Deus por Ele ter enviado um profeta antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, antes que o sol se torne escureça e a lua em sangue e as estrelas caiam do céu, antes da ira, que a ira de Deus e os juízos de Deus atinjam essa terra e todos os incrédulos, com todos os carregadores aí de honras e com todos os reis da terra, então chamarão, exclamarão: montanhas, cubra-nos, e assim por diante. Então, nós cremos por convencimento, por certeza, baseada na Santa Escritura, que Deus, no fim do tempo da graça, tudo Ele restaurará, tudo ao ponto inicial, o ponto de origem Ele tem que trazer, e que agora os corações dos filhos de Deus são levados à fé dos pais, são trazidos de volta à fé dos pais. Seja dito a Deus que ao invés de darmos essa missão divina que está dentro da promessa, antes de que nós colocássemos isso em nossos corações, que nós pudéssemos deixar assim, não, agora novos ensinamentos, novas interpretações, e tem aparência aqui, aparência lá de ser assim. O que eu tenho a ver com aparência de ser assim? Eu preciso da palavra de Deus como a luz para os meus pés, diante dos meus pés, como luz no meu caminho. Também isto seja dito em amor, no fim, a igreja noiva será um coração e uma só alma, pois assim Deus disse através do profeta Jeremias e através do profeta Ezequiel: eu vos darei pastores de acordo com o meu coração, não pastores que se pastoreiam a si próprio e que misturaram a água, mas sim mais pastores de acordo com o meu coração, pastores que estão ligados com o pastor, que deu a vida para suas ovelhas. Por favor, vamos manter isso nos nossos corações, essa palavra. No tempo quando se cumpriu que Deus fechou uma nova aliança conosco e a relação entre noivo e noiva foi restabelecida, e com o noivado em amor, em justiça, em verdade, entrou nessa condição. Uma noiva é a prometida, e aqui nós temos os sinais daquilo que recebeu o noivado com o noivo, que não somente dizem palavras, mas sim vivenciam. O céu estará de acordo com a vontade, então o céu se inclinará sobre essa terra, e coisas sobrenaturais acontecerão através da graça naqueles que receberam a palavra da hora. Irmãos e irmãs, mais uma vez, uma visão no Novo Testamento, Hebreus, capítulo 3, sem que nós esqueçamos a citação de capítulo 4, versículo 1, para que não haja algum de vós que pareça ter falhado. Nós nos lembramos na palavra de nosso Senhor, em Mateus 24, um será levado, o outro ficará para trás. Isso, de fato, será muito, muito apertado, será muito sério. Aí não há mais nenhuma tolerância. Quem pertence à noiva, ele ouve a voz do noivo. E a voz do noivo não são as interpretações, mas sim a palavra no original. Pois o noivo é a palavra e a noiva tem que ser a palavra. Agora, Hebreus 3, versículo 7, Hebreus 3, versículo 7, pelo que, como diz o Espírito Santo, sim, agora nós lemos, de repente, não mais a palavra de Deus, mas sim a palavra do Espírito Santo, a voz, a palavra do Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, o que significa isto? Que a palavra que foi revelada através do Espírito de Deus, que não seja uma palavra somente escrita, mas sim uma palavra se tornada viva através do Espírito de Deus, uma palavra que fala para nós e que nós recebemos em nossos corações. E então agimos agimos de acordo com a ordem de Deus. E exatamente depois é dito: não endureçais os vossos corações. Irmãos e irmãs, se neste lugar nós cremos isso com toda certeza, com a plena certeza, que o chamamento e as vivências que o irmão Branham teve desde o seu nascimento, que ele pôde relatar, de todas as coisas sobrenaturais, também que ele não tinha influência, mas que teve grande influência sobre ele. Cada experiência com Deus tem uma influência especial naquele que recebeu isso. E se nós perguntássemos às 4 mil pessoas, das quais eu conheci 10 ou 12 pessoalmente, ouvi 10 ou 12 pessoalmente em Jeffersonville, que estiveram em 1973, lá, eu, em 1966, eu as vi, que de fato foram testemunhas oculares de que a luz sobrenatural se abaixou sobre o irmão Branham. A voz está direcionada a ele, não aos 4 mil e mais. Como João Batista foi enviado para antevir a primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. 42 ou 43 vezes, onde o irmão Branham disse diretamente: não eu sou isso, mas sim a mensagem é que antevirá a segunda vinda de Cristo. O que nós experimentamos depois da ida ao lar do irmão Branham, após o enterro, no dia 11 de abril de 1966, nós tínhamos a mensagem, graças a Deus, não somente para a Europa, mas sim em todo o mundo. Nós pudemos levá-la em todo o mundo. Ainda hoje, eu li nos artigos jornais de 1976, eu já tinha visitado 86 países, e a mensagem divina eu tinha levado a todo o mundo, pois havia uma missão divina dita, e por isso nós somos gratos. Nós olhamos para a origem, nós olhamos para as promessas, mas nós cuidamos exatamente para aquilo que foi dito e prometido. E esse é o ponto que importa, irmãos e irmãs. Se nós fizermos algo flegmaticamente, com apatia, levarmos com apatia algo que o irmão Branham disse, nós estamos correndo o risco de interpretar algo ou de compreender mal, assim como na Santa Escritura, Mateus 28, se está escrito: e batizem-no no nome, dentro do nome, não está escrito: e utilizem a fórmula. de três títulos. Nós precisamos sempre cuidar exatamente aquilo que a Santa Escritura diz. E por isso está no profeta Daniel, está escrito: assim cuidem exatamente da minha palavra, para que você possa compreender corretamente a revelação. Chegou um ponto de tempo, um ponto temporal, onde nós não somente lemos o que está escrito em 2 Pedro, no capítulo 1, que uma promessa da Escritura não permite uma interpretação particular, mas que nós, de fato, nós coloquemos isso na prática, que nenhuma promessa da Escritura permite uma interpretação particular, mas sim nós temos que cuidar do cumprimento. E assim como já foi dito aqui frequentemente, e em todo o mundo já foi ressaltado, que o Novo Testamento inicia-se com o cumprimento das promessas bíblicas. João Batista, um profeta prometido. Jesus Cristo, nosso Senhor, o profeta, o Messias prometido, a semente prometida, o Redentor prometido, desde o Jardim do Éden. E Gênesis 3, versículo 15, que a semente divina viria e esmagaria a cabeça da serpente. E as promessas se cumpriram todas, e os ensinadores daquele tempo se colocam na cadeira de Moisés, um pouco elevados em relação ao povo, e ensinaram como se Deus não tivesse feito nada. O mistério da noiva está de reconhecer o que o noivo faz, o que ele fala e o que está acontecendo atualmente na terra. O chamamento para fora, a restituição, restauração. O Senhor diz: quando eu estiver elevado dessa terra, então eu, todos os filhos espalhados de Deus, eu buscarei para mim. Que isso aconteça, que nosso Senhor não somente na cruz entre céu e terra tenha sido elevado e morreu, mas sim que ele foi elevado e recebeu um nome que está acima de todos os nomes, no qual todos os joelhos se ajoelharão. Quando ele foi para nós elevado na cruz, então para nós, e também após o seu ressuscitamento, ele foi elevado. E nós esperamos que ele voltará. Mas aqui está o ponto. Nós temos que ter morrido com Cristo. O que nos adiantaria se nós dissermos ou repetirmos o que Paulo disse em Gálatas 2, a partir do versículo 19, o que ele escreveu? Eu fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Se nós todos, em nossas vidas, assim, se nós vivemos por nós mesmos, isso não pode ser, não pode permanecer assim. Hoje, o Senhor quer nos dar graça para que a vontade de Deus em nossas vidas aconteça através da graça. Nós poderíamos até irmos a 2 Coríntios 5, onde Paulo fala do ministério da reconciliação. Nós poderíamos ir à carta aos Filipenses, onde está escrito que ele desarmaria as potestades e em vitória triunfou, e que a vitória de Deus na cruz, no Calvário, aconteceu na cruz do Calvário. O que adiantaria se ele não, em ti e em mim, se ele não se tornar revelado? O que adianta se um homem de Deus pôde dizer: então não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim, a sua vida, através de mim? Então, nós encontramos perdão e reconciliação que estão em primeiro lugar. E ainda hoje é válido o que o Pai Nosso está escrito no Pai Nosso: se vocês não perdoarem, então também vós não sereis perdoados. Ainda hoje está escrito: recebam uns aos outros, assim como Deus vos recebeu em Cristo. Ainda hoje é válido. Deus esteve em Cristo e retirou a inimizade e tirou o muro de separação e deu a reconciliação e a redenção. Onde não há redenção, então não há a libertação. E onde não há redenção, também não há perdão. Então, de volta para a Bíblia, de volta para os passos de nosso Senhor, de volta para aquilo que nossos irmãos no cristianismo de origem vivenciaram com Deus. Vamos ser sinceros, se Paulo escreve aos Coríntios, o homem natural não recebe nada do que vem do Espírito de Deus, pois isso é uma tolice para ele. Então o homem primeiro tem que ter nascido de novo para uma nova esperança. Uma coisa religiosa simplesmente não adianta, também não o falar sobre mensagem. Isso não ajuda ninguém. Isso é só na cabeça. Primeiramente, precisa estar a conexão saindo do nosso coração para com Deus. E então, graças a Deus, Ele colocou essa ligação para conosco, para que ela possa ser colocada de nós para Ele. E mais isto tem que ser dito repetidamente. O caminho de Deus para nós é nosso caminho para Deus. E por isto, somente há um no qual está a salvação, a redenção, a reconciliação e tudo que Deus nos deu. E se alguém está em Cristo, então uma nova criatura, reconciliação, redenção, tudo se tornará revelado na sua vida. Onde está a inimizade, onde está ódio, onde se revela isso? Então, por favor. Onde está, então, onde está a redenção? Onde está o perdão? Onde está a reconciliação? Então, de volta a Deus. De volta à palavra. Por quê? Por que essa pregação séria? Porque nós estamos na última fase, diante da vinda de Jesus Cristo. Nós entramos nessa fase. Agora nós vivenciaremos em que forma Deus está juntando o seu povo, como nós na restauração entraremos no reconhecimento da fé e do filho de Deus. Nós falaremos a mesma língua, o mesmo Espírito será revelado, revelará as mesmas coisas e nós teremos parte naquilo que Deus está fazendo. Deixe-me rapidamente ainda ler os versículos de Hebreus 3, repetidamente ressaltado: hoje, se ouvirdes a sua voz, a sua voz é a sua palavra que passa por nós. Como nós lemos no versículo 7, no capítulo 3, por isto é válida a palavra do Espírito Santo. Por isso está escrito 7 vezes no Apocalipse 2 e 3, quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Homens de Deus nos trazem a palavra de Deus, mas o Espírito de Deus revela a palavra. Então nós somos colocados nessa relação pessoal com Deus, não através do mediador. Só há um mediador entre Deus e as pessoas. 1 Timóteo, capítulo 2. E este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Os maiores homens de Deus eram indicadores de caminho. E se nós lemos Apocalipse 1, versículo 1 a 3, então está escrito que Deus, através de um servo, deixou vir aos seus servos aquilo o que ele tinha a dizer. Deus utiliza sempre uma boca através da qual ele fala, mas o que é dito é determinado para todos os servos de Deus que têm a missão de divulgar a mesma palavra e pregar a mesma palavra. Talvez por isso está escrito também a palavra em Mateus 24, a partir do versículo 45 e 47. Isso talvez vos arranque das cadeiras, mas eu, irmão Frank, eu, essa palavra em Edmonton, na rua 127, na manhã, muito cedo, quando eu quis levantar minha Bíblia do criado mudo, já estava vestido e eu queria, já tinha me preparado para o dia. Eu estava estendendo minha mão, a luz raiou no quarto e assim, como vocês ouvem a minha voz aqui, meu servo, eu, de acordo com Mateus 24, versículo 45 até 47, eu te determinei para repartir o alimento. O que eu posso dizer a respeito disso? Eu nunca orei por isso, eu não sabia que isso aconteceria, jamais em minha vida. Não há um homem que pede, que poderia orar a Deus por um chamamento. Chamamento são decisões de Deus, no qual nenhum homem tem direito de falar algo. E nós vemos, então, confirmado através do chamado de todos os irmãos que estão servindo em toda a terra, que agradecem a Deus, que também a eles foi dado o alimento correto, na medida correta, para que eles possam passar alimento adiante e o povo de Deus possa ser servido com a palavra revelada de Deus. E nós agradecemos a Deus por ele ainda estar no trono, que por nós estarmos nessa parte do cumprimento da finalização e que a profecia bíblica que se cumpre em todos os níveis, e o Senhor hoje nos diria: bem-aventurados são vossos olhos que eles veem e vossos ouvidos sobre isso que eles ouvem, pois muitos justos e profetas eles quiseram ouvir o que vocês ouvem e ver o que vocês veem. Irmãos, a maior parte da história da humanidade e da história da Igreja do Novo Testamento, isso começou, e o Senhor guia o seu povo de todo tipo de prisão para fora, na liberdade dos filhos de Deus. E esta é a liberdade que Deus nos deu. Somente ainda a palavra onde está escrito sobre obediência e a desobediência, Hebreus 3, versículo 18. Hebreus 3, versículo 18. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar. Por causa da incredulidade. Incredulidade traz a desobediência consigo e guia na queda ou na derrubada. E a fé nos tira para fora, nos coloca em fundamento bíblico, e então nós sabemos, aqui está escrito, e assim se cumpre, cumpriu diante dos nossos olhos. Então, cumprimento das profecias bíblicas, cumprimento de todas as promessas para o tempo do fim, para Israel, para a Igreja, para as nações. E hoje, assim, como ouves a sua voz, vocês têm que, Você tem que ouvir o Espírito de Deus através da palavra de Deus. Vocês podem fechar os olhos e abrir os corações e dizer: Oh, fale, Senhor, o teu povo ouve. Nós estamos aqui para ouvir. Nós estamos hoje aqui para recebermos correção. Nós estamos hoje aqui para recebermos, levar a sério a descrição do caminho. E nós estamos hoje aqui para nos deixar dizer, e eu exclamo isso para todos nós, que para em cada um, em nenhum, seja constatado que ele, na volta de Jesus Cristo, tenha ficado para trás. Para todos que não vão em direção ao noivo, isso não é uma grande catástrofe. Mas para todos que querem receber ao noivo, que creem na mensagem do tempo do fim, e mesmo assim não se deixam se colocar sobre a grande e poderosa mão do Senhor, não se deixam colocar nesse ordenamento divino, a igreja não é um ajuntamento, um monte de pessoas. A igreja de Jesus Cristo é o rebanho, é o corpo de Jesus Cristo comprado com preço muito caro e juntado através do Espírito Santo. Então, fim com a desobediência, fim com a incredulidade, fim com os próprios caminhos, com os próprios ensinamentos, ordenamento divino de acordo com o decorrer da Santa Escritura na qual nós chegamos agora. Lembrem-se de Isaías 14, onde a queda de Lúcifer é descrita, e lembrem-se do que Deus disse após: Se eu faço um plano, quem pode impedir? Deus cumpre o seu plano, ele executa o seu plano. Nós não precisamos lembrar de 97 ou 79 ou o tempo que veio depois. Nós olhamos para o futuro e dizemos: Senhor fará tudo maravilhoso, ele guiará tudo de forma maravilhosa, e os seus ouvem a sua voz e se colocarão sobre a palavra de Deus. Uma palavra a todos que se querem deixar batizar: primeiramente vem o arrependimento, a conversão, fé, e então vem o batismo. E a Santa Escritura diz nos Atos dos Apóstolos 2, versículo 41: aqueles que receberam a palavra se deixaram batizar, e isso está de acordo com Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Está de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 10, onde Pedro, também para os batizados no Espírito, ele ordena que eles sejam batizados no nome de Jesus Cristo. Até batizados no Espírito, que simplesmente dizem: se Deus não tivesse me preenchido com o Espírito Santo, então eu me deixaria batizar, mas eu fui batizado com o Espírito, e então tenho a confirmação de que a boa vontade de Deus está comigo. O batismo no Espírito está em conexão com a montanha da libertação. No Velho Testamento era o sangue, no Novo Testamento é o sangue, a palavra e o Espírito. Então, essas três coisas são unificadas e dão testemunho. Ninguém mais pode vir com argumentos. O tempo da argumentação já para sempre passou. Quem quer crer em Deus, creia agora, e quem quer obedecer, obedeça agora e tome a sua decisão. E vá o estreito caminho que guia para a vida eterna, para o portão de pérolas. Louvado e glorificado seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, que em amor fala conosco. Por quê? Porque Ele não quer que um único de nós fique para trás. mas sim que todos sejam preparados, que os céus, que as vontades do céu sejam na terra, e todos que estão em noivado com Ele, e que formam então a igreja noiva. Deus se colocou à nossa disposição em Jesus Cristo, nosso Senhor, que disse: no rolo das Escrituras está escrito de mim de fazer a tua vontade, por isso eu vim, ó Deus. E na vontade dele, a nossa vontade tem que estar incorporada. Então Deus, Ele verá o certo. A Ele, o Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ao Deus único, ao único verdadeiro Deus, seja a honra e o louvor através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Talvez vamos cantar ainda um coro. Assim como sou, assim tem que ser. Enquanto nós temos nossas cabeças inclinadas e permanecemos em oração silenciosa e abrimos os nossos corações diante da presença de Deus, nós lembramos da promessa: eu farei uma nova aliança com vocês, eu vos darei um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. Que isso possa se tornar verdade. A aliança já foi fechada na cruz do Calvário. Nosso Senhor disse: este é o sangue da nova aliança que foi derramado por vocês. O seu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado. Irmãos e irmãs, recebam a redenção, recebam o perdão, recebam Jesus Cristo como único Salvador. De acordo com a palavra da Escritura, quem chamar o nome do Senhor, ele será salvo. De acordo com a palavra da Escritura, tantos quantos o receberam, a esse ele deu o poder de serem filhos de Deus, qual sejam aqueles que creem no seu nome. Não pensem o que amigos dirão, o que colegas de escola dirão, o que colegas de trabalho dirão. Não pensar mais o que pessoas dirão. Nosso Senhor disse: quem me reconhece diante das pessoas, eu também me reconhecerei diante do meu Pai Celestial. Prezados amigos, especialmente todos que querem conscientemente, que ainda não consagraram suas vidas conscientemente a Deus, Deus, o Senhor, vos dê esta decisão neste momento, o poder. Reconheçam que nós todos estamos perdidos, separados de Deus, sem vida eterna nesse mundo. E lembrem-se de que Deus nos deu a vida eterna em Jesus Cristo, o seu Filho nascido. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, ele não tem a vida. O tempo é muito sério, a eternidade é muito longa. Agora, Nós vamos com as cabeças inclinadas e permanecendo em oração. Deixe-me perguntar primeiramente, quantos aqui querem hoje, quando ouviram a sua voz, hoje e aqui, tomar a sua decisão para o Senhor, totalmente para Jesus, totalmente para Ele, a nossa vontade, na vontade dEle, colocarmos a vontade dEle, para que a vontade de Deus aconteça. Quantos estão aqui que elevam as suas mãos, que querem levar as suas mãos e serem incluídos nesta oração, elevam brevemente as mãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Em todos os lugares, de perto e longe, em todos os lugares, mãos foram elevadas. Nós temos a certeza de quem vem ao Senhor, Ele não o rejeitará, Ele o recebe. Ele recebe hoje, Ele recebe. Nós em breve oraremos. Agora a pergunta, quantos estão aqui que querem se deixar batizar, biblicamente, batizar biblicamente, no nome do Senhor Jesus Cristo? Levantem brevemente vossas mãos. Alguns estão aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Em todo caso, o batismo será feito após o culto. Nós temos sempre os batismos em todo domingo, pode haver o batismo, e nós colocamos nos corações de todos que consagrarem suas vidas a Deus, fazer um começo correto para que possa haver um fim garantido correto. E o Senhor, Ele mesmo, tem que ser o iniciador e tem que ser o que vai finalizar. E onde Ele inicia, este é um início correto. E isso nos levará para o princípio, para o modelo da igreja original, de volta à igreja original. Assim Deus iniciou há 2000 anos atrás, e assim Ele também finalizará. Agora pedimos que o irmão Rus, que ele ainda ore conosco, e então eu falarei algumas palavras ainda a nós, e nos colocaremos na graça de Deus. Por favor, dê mais algumas palavras ao povo. Nós somos gratos a Deus pela poderosa mensagem nesta manhã. Irmãos e irmãs, nós não ouvimos algumas orações aí dispersas, mas sim a palavra de Deus veio, passou por nós, e isto é bom se nós deixarmos nossos corações, nossos pensamentos abertos e recebermos. Então nos poderá ser ajudado. Que o Senhor possa dar graça a todos vocês e a mim também, que nós não nos elevemos contra a palavra ou falemos algo contra a palavra, mas sim que nós falemos: Senhor, eu te agradeço por você ter deixado passar a sua palavra por mim. Não no vizinho, cada um pessoalmente precisa receber a palavra e ter sido tocado. E eu penso que o Senhor deu graça e nós fomos tocados. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua preciosa e santa palavra nesta hora da manhã. Ó fiel Senhor, Tu falas mais uma vez nestes tempos. Nós não sabemos quão frequentemente ainda nós poderemos estar juntos aqui reunidos, mas hoje nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. E nós recebemos para ouvir. Dê graça para que a nossa vida também seja direcionada em função dela, Senhor. Eu Te peço no Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Ó Deus fiel, Senhor fiel, nós te colocamos agora todos os pedidos aqui que foram dados para nós, que tu possas ajudar onde há dificuldade, ó Senhor. Ó Deus fiel, também, irmão Brunide, tu sabes sobre todos os problemas e dificuldades. Tu somente está na situação que podes ajudar, Senhor. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Dê graça agora também nos seguir aqui no batismo, Senhor. Eu te peço tudo isso no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Nós podemos, de acordo com a autoridade da palavra, nós podemos dizer que todos que creem de acordo com a Escritura, de acordo com a Escritura, eles farão, terão as suas experiências. Vocês hoje podem sair daqui com a experiência que vocês pediram a Deus. Podem ir para as suas casas, podem voar para as suas casas. Deus é fiel. A sua palavra nos é dada para mostrar o que Ele preparou para nós. Então nós ouvimos e cremos e vivenciamos aquilo que Ele preparou para nós. De acordo com a autoridade da palavra, pode ser dito que todos que clamam ao nome do Senhor e num momento recebem a salvação, digam amém. Exatamente também com a cura, simplesmente recebam, não olhem na situação, na circunstância, nas suas feridas, vocês foram curados. Esta é a autoridade da palavra. Deus não determinou os apóstolos. Ele confirmou a palavra que os apóstolos pregaram, não os apóstolos diretamente. E assim também foi no nosso tempo. Eu vi quando cegos que haviam nascido cegos começaram a ver. Eu vi com os meus olhos como os dias da Bíblia estavam passando diante dos meus olhos e como nos Atos dos Apóstolos as coisas aconteceram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixe-me dizer isso mais uma vez. Isso não somente aparenta assim, isto é assim. Deus tem Ele visitou o seu povo com graça. Aleluia! E agora nós agradecemos juntamente, elevamos as nossas mãos e vamos agradecer juntamente ao Senhor. Ó, Senhor fiel, nós te agradecemos de todo o coração por tua palavra, por teu falar, por teu atuar no nosso meio, nos nossos corações. Amado Senhor, tu colocaste a tua palavra na luz. Nós ouvimos a palavra do Espírito, as promessas, recebemos as promessas. Amado Senhor, nós glorificamos a ti, nós louvamos a ti, nós te agradecemos. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. E todo o povo diga amém.
Amém.
Amém. Vocês podem se sentar. Nós levaremos saudações conosco para Israel. De acordo com a vontade de Deus, nós voaremos amanhã para Tel Aviv. E voltaremos na semana sobre o seguinte, no sábado sobre o seguinte. E de acordo com a vontade de Deus, eu estarei então nesse sábado aqui, ou de ontem, em 14 dias, a partir de ontem, 14 dias. E então, no domingo pela manhã estarei em Bruxelas, de acordo com a vontade de Deus. Eu tento seguir os convites assim como é possível ser feito com o tempo. Mas eu tenho um pedido a todos vocês. falem sobre a palavra que é vida e espírito, não com o entendimento, não do pensamento, falem pela fé, digam o que Deus disse, creiam o que Ele disse, para que nós possamos ser tirados da queda e possamos entrar no plano de Deus, sermos colocados no plano de Deus. Incredulidade, seguido da desobediência, foi a miséria de Israel e dos crentes em todos os tempos. A fé foi em todos os tempos, foi o que Deus abençoou e honrou. Desde Abraão, todos encontraram a graça diante de Deus, creram o que ele disse, e foram justificados através da fé. E então seguiram as obras através da fé. Sejam abençoados, especialmente de todos os nossos dos países vizinhos aqui, especialmente todos que vieram pela primeira vez. Queremos também que o motorista do ônibus que veio da Eslováquia seja abençoado, que todos que vieram pela primeira vez tenham sido abençoados, que ninguém tome algum tipo de impedimento, tropeço do tipo da pregação aqui e do tipo do culto aqui, mas simplesmente sejam gratos que Deus, por Deus ainda estar falando tão claramente conosco. Quem somos nós que a palavra de Deus fresca do trono, assim como foi revelada, através da graça, passe por nós. Por isto, também o alerta hoje, quando ouvirdes a sua voz, não ontem, quando outros ouviram a sua voz, ou quando outros ouviram a sua voz, mas sim hoje, quando Ele, a partir do céu, fala conosco, lembrem-se, por um momento, a graça. Pensem nessa graça, que Ele separa o seu povo de todas as línguas, povos e nações, chama para fora, para falar conosco, para nos levar à plenitude, para que nós possamos estar preparados para o maravilhoso e glorioso dia da volta de nosso Senhor, e para nenhum de nós, e eu penso isso sinceramente, e que nenhum de nós seja constatado que ele tenha ficado para trás, mas sim, quando eu fiz o meu juramento em 1966, quando eu voltei dos Estados Unidos e iniciei o ministério, eu disse no juramento ao Senhor: amado Senhor, dê graça para que todos que ouvem a Tua palavra a partir da minha boca possam estar lá quando você voltar, para buscar os seus. Eu não preguei para que os ouvidos coçarem. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de trazer a palavra de Deus com a verdade, pregá-la com a verdade. E todos que são de Deus, eles perceberão isso, receberão e agradecerão a Deus. Todos que se querem deixar batizar, venham, por favor, para a frente. E todos que voarão para Israel, e depois da oração final, venham para a frente. Que graça. Irmão Russo, por favor, diga mais algumas palavras, e então você orará e colocará todos para a graça do Senhor. Então nós iremos ao batismo. Eu me alegro por vocês terem recebido a mensagem da palavra, e que vocês agora querem seguir e querem fazer o próximo passo do batismo. Vocês jamais se arrependerão, pois vocês terão a vida eterna. Vocês estarão no Senhor, no seu reino, na sua glória. Nós nos alegramos por vocês terem a graça no Senhor de ouvir a mensagem e de crer na mensagem. Que o Senhor possa abençoá-los nos seus caminhos, no caminho que vocês farão com Ele a partir de hoje. A partir de hoje é uma outra vida. A última vida passou, a velha vida, agora se tornou novo. E nós somos gratos e alegres por isso. Que Ele, esta é a minha oração, que Ele possa ajudá-los nisto. Ele o fará. Creiam, vocês creem nisso todos? Amém. Glória e louvor. Vamos orar. Vamos nos levantar. O irmão Schmidt, eu gostaria de pedir que ele venha para frente. O irmão Schmidt fará o batismo. Por favor, ore conosco. Senhor, oh Deus dos céus e da terra, nós te agradecemos por, em confiança, como confirmação da tua palavra, Senhor, o fruto se tornou visível, meu Deus, meu Senhor. Por isso, dê graça, assim como já foi dito, para que seja dar o testemunho de caminharmos com uma consciência pura diante de Ti, o Deus vivo. Ó Senhor Jesus, deixe tudo, que seja tudo colocado diante de Ti e que deixe aparecer uma nova aliança para a honra e louvor do Seu nome, de graça, para ser um testemunho, que a luz não esteja escondida, mas sim seja colocada no candeeiro. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos por isso. Amém. Vamos ainda cantar juntos. Este é o dia, mais um momento, um momento. Eu, de fato, gostaria, porque a presença de Deus está tão poderosa nesta sala, eu gostaria de orar por todos os jovens que passam por provações, estão dispostos a provações muito duras. Nós todos ainda estamos nessa terra e o dia a dia traz situações. Se vocês têm a coragem de vir para a frente, de 12, a partir de 12, nenhum limite é colocado. Nós cantamos ainda juntamente um coro. Este é o dia. Eu peço todos os jovens, venham para a frente, consagrem vossas vidas ao Senhor. De novo, Ele vos receberá. Este é de fato o dia que o Senhor preparou para nós, fez para nós. E nós nos alegramos com vocês por vocês terem encontrado graça diante de Deus, que vocês, neste tempo enganoso esse tempo de sedução, que vocês ouviram a voz do Senhor e seguiram o seu chamado entre bilhões de pessoas, alguns poucos aqui, alguns poucos lá, e vocês podem pertencer a estes. Isto é graça, isto é eleição que Deus colocou em vossas vidas. E através da eleição, Ele nos determinou para crer em Sua palavra, até que passemos do crer para o ver. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, especialmente aos jovens aqui, vocês que estão ainda na idade onde as provações são especialmente fortes, vêm a vocês especialmente fortes, recebam na fé que o Senhor estará com vocês. E tão certo quanto está escrito, que Ele a eles deu o poder de serem filhos de Deus. Isso é um poder. E no Evangelho de Jesus Cristo há um poder de Deus que é revelada para todos que receberam a palavra da cruz e creem de todo o coração nela. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, em toda a eternidade. Irmão Russo, por favor, você ora. E eu então ainda entrei. Ó fiel Senhor, você chamou e os jovens vieram. Você queira dar graça a todos nesse tempo mau, tempo ruim, para andarem contigo, na colocarem a confiança em ti. Esteja com eles, Senhor. Eles te deixam contigo, Senhor, e você fará tudo bem. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Por favor, pensem na palavra. Ele fez tudo bem. Vocês podem crer? O Senhor está aqui hoje. Hoje, Ele fez tudo bem. Ele está presente. Quando sentem a presença de Deus, naturalmente, a presença de Deus, ela preenche este ambiente aqui. Ó Deus fiel, nós ordenamos agora que os jovens, de forma especial, a tua graça e todos os que se deixarão batizar possam cumprir a tua vontade seja cumprida na vida de todos. Amado Senhor, ó, eleve tu a todos nós e dê-nos a tua paz e a tua bênção. Esteja conosco, louvado e glorificado. Sejas tu, eterno Deus fiel. No nome santo de Jesus, aleluia. Amém.
Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäßes Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäßes Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäßes Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass Gnade du erwiesen hast, die Gnadenzeit da ist. Menschen beweisen es, ihr Leben dir weihen, wie dir getauft haben im Wasser. So bitten wir dich, Herr, bestätige du dein Wort und taufe mit Geist und Feuer zum Lobpreis deines Namens. Amen.
Amen. Amen.